causas do vale. Se é FIC ou não, quem é que sabe?
Ah, eu queria tanto 2 episódios por semana. Agora você tem. Causas do Vale agora tá no Orelo. Quer ouvir um episódio extra toda semana e ter acesso ao nosso quadro exclusivo com causas 18+? Acesse orelo.cc/causasdovale ou procure por Causas do Vale no aplicativo da Orelo e faça seu apoio. O caos de hoje, quem me contou foi a Núbia. Só que antes de contar, gente, é o seguinte. Eu quero tomar o máximo de cuidado aqui, contando esse caos, para que não se torne uma proliferação de desinformação e fake news, tá bom? Porque tem um aspecto específico desse caos que a Núbia contou, que eu queria que vocês tomassem o máximo de cuidado, porque eu não acredito que seja uma verdade universal e tal. Enfim, vocês já vão entender do que eu tô falando, mas mais uma vez, esse não é um episódio para ensinar nada para vocês e nem passar informações concretas sobre qualquer universo que exista por aí. Tá bom? Então, escuta-se aqui com o ar de estou ouvindo mais um episódio do Causa do Vale e não um episódio de um podcast documental, tá bom? Então vamos lá. A Núbia é uma mulher trans, ela mora na França hoje em dia, mas esse caos aconteceu com ela no último ano que ela esteve no Brasil. E ela falou assim, olha, nada de falar que eu sou uma trans mais velha no episódio, tá bom? Fala que eu tenho anos de carreira. Então é isso, a Núbia, ela tem anos de carreira, gente. Ela, inclusive, já morou em vários países da Europa, já morou bastante no Brasil. Enfim, ela tem muita história boa pra contar pra gente. E essa é só uma delas. Ou seja, né, muito provavelmente a Núbia aparece aqui mais uma vez. A Núbia, na última vez que ela esteve no Brasil, isso há uns 8, 9 anos atrás, ela veio brigada com o marido e tal. E pra ela, estar aqui no Brasil era a oficialização do término da relação ali dos dois. Esse marido em questão é um francês que ela conheceu na época que ela ainda se prostituía. E antes que alguém pense, não, ele não tirou ela da prostituição, gente. Contando bem rapidamente, ela mesma conseguiu sair, se tornou uma pessoa autossuficiente. E ela pediu pra não entrar em tantos detalhes de como ela se tornou uma pessoa autossuficiente, mas ela não tá mais se prostituindo há muito tempo. E aí, anos depois que ela deixou, né, de se prostituir, eles se reencontraram, se apaixonaram, namoraram por uns 2-3 meses mais ou menos. E quando ela viu, ela tava casada com esse francês que era simplesmente doente de ciúmes dela, gente. Doente. Enfim, qualquer hora eu volto com causa dela com esse francês. E aí a Núbia veio pro Brasil e tal, e diz ela que, né, foi quase fugindo do francês que ela veio pra cá. E sempre que ela vinha ao Brasil, ela ficava na casa de uma das amigas dela, a Luana. Ela e a Luana, elas têm um grupo de amigas ali, trans também. E esse grupo existe há anos, e a maioria delas estava espalhada ali pelo mundo, né? Pelo mundo não, né? Pela Europa, e tinha outras no Brasil. Então elas se juntavam em um desses aplicativos de mensagem. E de acordo com a Núbia, o grupo era basicamente pra fazer fofoca e mandar foto de boy padrão pelado. Era isso o dia inteiro. E aí quando a Núbia mandou mensagem pra Luana dizendo que ela tava vindo ao Brasil, a Luana ficou doida, né, gente? Porque as duas, no tempo que elas conviveram juntas, pessoalmente, elas eram muito de ir em festa. E a Luana tava doida pra relembrar os velhos tempos ali com a Núbia. E foi basicamente o que aconteceu. No dia que a Núbia chegou, ela passou, né, 80% do dia chorando as pitangas do francês pra Luana. E a hora que deu ali 11h30 da noite, elas estavam belíssimas, né? E prontíssimas pra ir em um rolê específico. Que, de acordo com elas, quem frequenta é T-Lover, né? Pra quem não conhece esse termo, são caras que curtem muito mulheres trans. E foi lá nessa festa que ela conheceu um boy chamado Alex. Esse não é o verdadeiro nome dele, tá bom, gente? Eu inventei esse nome e tal pra, enfim, pra ele ter um nome. E aí a Núbia disse, olha, pode falar aí pro pessoal me julgar, mas homem pra mim tem que ser bombado. Se não tiver aquele tipinho de academia, pra mim não serve. E aí eu falei pra Núbia, né? Eu falei, nossa, eu não sou tipinho de academia, quer dizer que eu não presto? E ela falou, ah, é por isso que você eu só escuto, não mamo. Ai, que audácia, gente. Enfim. E aí ela conheceu o Alex. E ela mandou foto do Alex, e o Alex parece esse tipinho de... esse estereótipo de Google Boy, sabe? Corpinho definido, sem um pelo no corpo pra contar a história. E de acordo com a Núbia, ele era um camarãozão do jeito que ela gosta. Ou seja, na opinião dela, o que faltava de beleza no rosto, o corpo dava conta. Ai, eita, nós. Enfim. E aí, papo vai, papo vem com esse Alex. Corta pra Núbia e a Luana voltando pra casa da Luana. Núbia com Alex e Luana com outro boy. E aí, né? Ripa na chulipa, né, gente? Núbia disse que invejoso era quem passava na frente da casa da Luana, porque foi um fim de madrugada com muito amor intenso, muita gemessão, muita gritaria. E quando o dia amanheceu, cada boy pegou seu próprio caminho das pedras e prontamente a. As duas ali já foram mandando fotos ali no grupo das amigas, né? Cada uma expondo a geladeira que passou a noite. E as meninas tudo eufóricas, assim, e tal. A Núbia mandou uns prints e uns vídeos, né? Não dessa época do Alex, né? Mas do grupo em si. E, gente, teve um vídeo que ela mandou. Que basicamente era o vídeo de uma das amigas dela ali, né? Segurando o amigo, né? De um cara. E, tipo, ela filmando, assim, o rosto dela pegando, né? E falando bem assim, ó, meninas, e esse aqui, ó? O que vocês acham do tamanho desse aqui? Ai, gente, é muita intimidade, misericórdia. Enfim, aí depois desse dia, o Alex, que de acordo com a Núbia, foi enfeitiçado pelos encantos da mesma, ele começou a ir todos os dias lá na casa da Luana, fazer o serviço com a Núbia, e os dois começaram ali um relacionamento, entre aspas, né? Quando ele não tava na casa da Luana, ali com as duas, eles se encontravam naquela festa que eles se conheceram e tal, e a Núbia tava super curtindo. Porque tudo que ela queria depois do francês era um tipinho brasileiro, bombadão, que beijasse bem, que tivesse o tempo inteiro limpinho e cheirosinho, palavras dela aqui, hein, gente? Não sei de nada, nunca saí com francês, não tenho ideia. Enfim. E que principalmente empurrasse a janta dela, né? Então, é isso. E aí, ela e o Alex ficaram nesse rolê casual, bem dizer, por uns 2 meses, mais ou menos, assim. Até o dia que, em meio aos vídeos, em meio às fotos e às fofocas ali no grupo, uma das amigas da Núbia mandou uma foto escrita bem assim, ó. Tatuagens encontradas no meio prisional. E aí tinha uma lista, assim, de coisas, tipo, ah, desenho tal, tatuagem tal, significa que a pessoa cometeu tal, tal crime. Desenho tal, cometeu isso. Desenho tal, cometeu aquilo, cometeu... Enfim. E, gente, esse é o momento que eu reforço o que eu disse no começo do episódio. Eu não sei da origem dessa lista, eu não sei o quanto isso é verdade ou não. E eu sei que vocês são curiosos e vão ir atrás, né, dessa lista, mas não vão fazer pré-julgamento sem saber, tá certo? Tem pessoas que não têm ideia da existência disso, se isso for verdade de fato, então não vão julgar as pessoas baseado em uma informação que eu não sei se é verdadeira, tá bom? Enfim, e aí a Núbia viu essa mensagem e tal, e na hora ela gelou, assim. E por quê? Porque o tal Alex, ele tinha uma daquelas tatuagens que eu não vou falar qual que é, pra... Enfim, não identificar quem é a pessoa. Mas ele tinha uma daquelas tatuagens em uma parte específica do corpo. E aí ela comentou com as meninas no grupo, né? Caramba, o Alex tem essa tatuagem assim, assim, assado. E as meninas até brincaram, né? Falando, olha só a Núbia, né? Mulher de 3 pontinhas. Vivendo perigosamente. Só que a Núbia não achou graça, gente. Pelo contrário, ela ficou preocupada. Porque a relação entre os dois era íntima, entre aspas, o suficiente a ponto de ele ir lá quando ele bem entendia pra passar o dia com a Nubia e transar com ela, mas raso o suficiente pra ela não conseguir chegar nele e perguntar se ele tinha cometido um crime de fato. E ela, que tinha contato direto com o advogado, ela pensou, bom, eu vou entrar em contato com ele, vou entrar em contato com o meu advogado, mandar os dados do Alex e ver o que consta lá, né? Só que a Núbia não tinha nem o sobrenome dele, gente. Só sabia que era Alex. E aí o que ela fez? O Alex apareceu lá e ela não sabe dizer se era ela que estava estranha pela preocupação que tinha surgido com essa história da tatuagem ou se era ele que não estava num dia muito bom e tal. Enfim, ele parecia meio preocupado. Mas os dois, né, fizeram ali o que tinha pra fazer e tal, transaram. E enquanto o Alex estava tomando banho, a Núbia correu ali na carteira dele rapidão, pegou o documento, fotografou a frente e o verso. E assim que o Alex foi embora, super estranho, a Núbia já encaminhou para o advogado perguntando o que estava constando ali naquele nome. E antes de responder, o advogado, né, perguntou quem é essa pessoa e mandou um emojizinho olhando para o lado, né? E a Núbia falou que era um conhecido e tal. E aí o advogado mandou um áudio para ela falando tudo que constava no nome daquela pessoa, né, no nome do Alex. E era muita coisa, gente, muita coisa. Ele não estava de maneira prática em dívida com a lei, ou seja, ele poderia não estar preso de fato, ele não estava foragido, mas ele tinha cometido umas coisas bem, bem, bem complicadas. E aí a Núbia ficou naquele dilema, né? De, putz, e agora? O que eu faço com essa informação? Eu confronto ele, eu finjo que eu não sei de nada, eu confio no que ele tem demonstrado ser durante esse tempo. Enfim, ela entrou em umas questões que também alimentam determinados preconceitos relacionados a pessoas que já foram presas e tal. Enfim, eu quero tomar esse cuidado de não reproduzir isso. Mas basta saber que no dia seguinte, nem Núbia e nem Alex mandou mensagem um pro outro. E nem no dia depois desse, e nem no dia seguinte. E aí quando chegou ali no quarto dia, sem Alex dar sinal de vida, a Núbia mandou mensagem pra ele falando: "Oi Alex, você sumiu, tá tudo bem?" E aí a mensagem foi visualizada e o Alex começou a gravar um áudio. Só que aí a hora que a Núbia deu play, não era a voz do Alex, era a voz de uma outra pessoa, que parecia ser mais jovem e tal, falando: "Oi, eu não sei quem é você, porque esse número não tá salvo aqui, mas esse celular era do meu pai. Eu sou filho do Alex. Meu pai, ele foi morto. O enterro dele foi ontem." Vocês estão passados, gente? E aí o menino complementou, né? De que se a Núbia precisasse... Falou: "Se você precisar entrar em contato com a família, manda mensagem pra minha avó, que era a mãe do Alex." E a Núbia ficou completamente chocada, gente. Ficou em estado de choque. Porque vocês têm noção dessa ordem de eventos? Núbia recebe a imagem no grupo das amigas em um dia. Dia seguinte, tira a foto dos documentos do Alex, que foi o dia que ele apareceu lá todo preocupado. Dia seguinte, advogado mandou áudio pra ela falando que o Alex fez isso, isso e isso. Mesmo dia do áudio, Alex desaparece. Dois dias depois, Alex é morto. E dia seguinte, Núbia fica sabendo da coisa toda quando o cara já tinha sido enterrado. E aí, aparentemente, gente, eu não sei se nada disso que eu tô dizendo é verdade, tá bom? Eu ainda perguntei pra Núbia se tinha saído em algum jornal, alguma coisa, e ela disse que saiu na TV, que ela lembre. Mas o que aconteceu? Alex foi dado como desaparecido, e dias depois encontraram o corpo dele baleado e tal, em uma região específica, afastada e tal. E o que se especula era que ele tava envolvido com algumas questões aí que permeiam um dos crimes que ele cometeu, e acabaram matando ele. Se é verdade ou não, eu não sei, hein? Tá certo? Mas foi esse o caos que a Núbia mandou pra gente. Que pesado, né, gente? E eu fiquei pensando aqui, será que eu conto esse caos, gente? É quase um episódio de True Crime, né? Misericórdia. Enfim, mas sobre esse lance das tatuagens, gente, não me vão fazer besteira com essa informação, tá bom? Eu sinto que não tinha como eu contar esse caos omitindo essa informação, porque foi meio que o combustível pra Núbia ir atrás das informações, e do nada ela nem precisou tomar decisão nenhuma a respeito, porque o cara foi assassinado, gente. Que loucura. Mas tanto pode não ter sido coincidência, como pode também. E eu tenho zero propriedade aqui pra afirmar qualquer coisa sobre isso, tá bom? Mas esse foi o episódio de hoje, e eu vejo vocês no próximo Caos do Vale, ou daqui a pouquinho lá no Orelo, tá certo? Beijo, gente!
Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.